Refletir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite e bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C., nesta quinta-feira, 26 de abril. Eu sou o Amancio Miguel e estarei convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e na técnica está connosco o Patrick Deia. São títulos hoje nas notícias. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, irá saudar o líder norte-coreano Kim Jong-un na linha de demarcação militar que separa os dois países amanhã, sexta-feira, antes do início de uma cimeira entre os dois países. Ronnie Jordan, médico da Casa Branca, anunciou esta quinta-feira que desiste da nomeação para secretário do Departamento dos Assuntos dos Veteranos. Nesta primeira meia hora estaremos dedicados a Angola e temos como principais notícias: subprocurador da República no Namibe pede cidadãos que denunciem a corrupção junto daquele órgão.
Nós estamos a moralizar e a incutir ainda a cultura de denúncia, porque todo cidadão que tomar conhecimento de casos desta natureza pode denunciar tanto na Procuradoria como nos órgãos do Ministério do Interior.
E ativistas de Cabinda estão em Luanda para reabrir o debate sobre o Estatuto da Província e querem falar com o Presidente da República.
Não vamos aceitar mais a política de cadeira vazia.
Nesta emissão abordaremos ainda denúncias de corrupção da Procuradoria de Malanje, alta sinistralidade nas estradas da Huila e mais notícias. Fique connosco. Mas para já, as notícias do mundo. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, irá saudar o líder norte-coreano Kim Jong-un na linha de demarcação militar que separa os dois países amanhã, sexta-feira, antes da rara cimeira de vizinhos. O chefe de gabinete de Moon divulgou nesta quinta-feira detalhes dos planos para o evento. Moon e Kim deverão caminhar lado a lado até uma praça em Panmunjom, passando por uma guarda de honra antes de iniciarem as conversações formais na Casa da Paz. Espera-se que a discussão entre os dois se concentre no programa nuclear da Coreia do Norte. Ronnie Jackson, médico da Casa Branca, anunciou esta quinta-feira que desiste da nomeação para secretário do Departamento de Assuntos dos Veteranos. Em março, tinha sido indicado para o cargo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O afastamento está relacionado com as acusações de má conduta profissional de Ronnie Jordan. O médico é acusado de beber no trabalho e de receitar analgésicos sem controlo. Jackson, um almirante que exerceu a atividade de médico na Casa Branca para os últimos presidentes norte-americanos, estava sob crescente vigilância do Senado e esta semana cancelou a sua audiência de confirmação. As forças de segurança iranianas detiveram recentemente os presumíveis elementos de uma célula de espionagem ligada a Londres, incluindo um professor universitário com dupla nacionalidade, a britânica e a iraniana. Os detidos, cujo nome não foi divulgado, faziam parte de uma rede que tentava realizar operações de espionagem para a Inglaterra. Também terão mantido contactos com os líderes dos protestos reformistas de 2009 contra a reeleição para a presidência do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad e com outros grupos contra o sistema da República Islâmica. O britânico-iraniano detido é Abbas Edalat, professor de Ciências Informáticas no Imperial College de Londres e militante pacifista. Na Tanzânia, as ruas tiveram calmas após as autoridades terem prometido espancar quem desafiar a proibição governamental contra manifestações previstas para esta quinta-feira. Os tanzanianos que trabalham em Dar es Salaam evitaram ir ao trabalho e, em vez disso, assistiu-se a uma forte presença policial na capital, bem como noutras cidades do país, para impedir um dia de protestos a nível nacional.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Iniciamos este bloco em Benguela. Uma revolta popular no bairro Agostinho Neto, ao redor da capital de Benguela, travou hoje o desalojamento de quase 150 famílias, algumas vítimas das enxurradas de março de 2015, que estiveram em confrontos com agentes da Polícia Nacional. Na presença de oficiais de diligências do Tribunal Provincial, que procuravam testemunhar a execução de uma ordem judicial favorável ao antigo membro do governo, tido como proprietário do espaço, os moradores do bairro queimaram pneus para proteger mais de 80 moradias. Reporta João Marcos.
Consumada a reconstrução de casas demolidas há já 3 meses, quando o tribunal deu razão ao arquiteto Zacarias Camoenho, antigo diretor do urbanismo, a polícia regressou ao local com cerca de 100 agentes, mas nem o reforço do aparato de segurança abriu caminho a uma nova vaga de destruição. Várias famílias, em representação de um total de 600 pessoas, travaram o avanço dos meios da administração municipal, que ficaram longe das moradias que deverão ser deitadas abaixo.
É uma confusão tremenda. A população que são sinistrados retomar os terrenos que são deles, mas alguém vem aqui a título de ser dono do espaço, que é o Zacarias Camunho. O povo foi sacrificado aqui, que é o povo do próprio governo que ocuparam tais terrenos, que a própria administração é que deu, estamos documentados.
Então como é que a administração não está aqui? Só está o Tribunal, só está a Polícia Nacional. Então, eu quero que o senhor Catumbela venha aqui presente para justificar do que ele tinha falado às nossas casas, já que não vai poder construir casa para nós, não estamos a fazer com nossos próprios recursos, fazer a nossa casa.
Eu quero perguntar à comunicação, por que que o próprio governo se preocupa em tirar as pessoas que estão aqui e não se preocupa com as Zacarias Camunho?
Houve quem tivesse feito um recuo até 2010, a altura em que Zacarias Camunho, que também já foi diretor das obras públicas, conseguiu, conforme a sentença em posse da Voz da América, os 300 mil metros quadrados que dão aso à polêmica.
Constantino Nunes é meu nome. A verdade é que o terreno cabe ao povo. Zacarias Camunho é uma pessoa que merece uma prisão. Se a própria nossa lei angolana diz que vender terreno é crime, não lhe prendem um porquê se ela não faz a devolução do dinheiro que tirou no povo. Ou o país é para todos ou é de uma pessoa só. Não é só que ele tirou esse terreno. O documento dele não reza até lá embaixo. Bate aqui nessa principal. É o caminhoneiro, esse dia limpou o terreno do caminhoneiro. É Miramar é com ele, é na Salina é com ele. Então, só eles é que merecem, nós não merecemos, na graça dele. Isso assim não funciona.
Contactado pela Voz da América, o arquiteto, que fala em invasão de terras, preferiu não gravar entrevista, mas salientou que a apatia das forças policiais coloca em causa uma decisão de cumprimento obrigatório. Ela assegura que dará a cara para entrevistas nos próximos dias, a sua sócia de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, de Benguela, reportando sobre esta situação. Agora partimos para a Cabinda, ao encontro do Manuel José. Ele que reporta que cidadãos e ativistas de Cabinda estão em Luanda para encetar contactos com o governo de Angola e solicitar, segundo dizem, o resgate definitivo de todos os direitos dos cabindas. Eles estão assessorados por um gabinete identificado como de defesa dos direitos humanos e de proteção das liberdades individuais, coletivas e territoriais. Eles dizem que, no caso, ou melhor, que caso não consigam falar com o presidente, vão recorrer a instâncias internacionais.
Alexandre Fernandes, que em nome dos demais companheiros disse à Voz da América que pretende inicialmente tentar com o executivo de João Lourenço ultrapassar as deficiências do Estatuto Especial para Cabinda, que, em seu entender, nunca foi cumprido pelo governo. Fernandes assegura que o que pretendem é fazer de Cabinda um Estado dentro de outro Estado e, se não tiverem sucesso internamente, vão até as instituições internacionais.
Não vamos aceitar mais a política de cadeira vazia. Os direitos não vamos fazer com as armas, com as facas. Como dissemos em nosso dialeto, tchapo, tchapo, chingana, chingana. O que é teu é teu, o que é alheio e alheio. Nós vamos defender aquilo que é nosso aqui dentro com o governo angolano, mas se o governo angolano fechar os seus ouvidos, vamos até fazer uma queixa no Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional denegar a justiça aos Cabinda, então vamos acionar os mecanismos internacionais.
Quanto às autarquias do país, o grupo entende que a sua aplicação em Cabinda não deve ser como nas restantes províncias do país e consideram que o argumento é constitucional.
Porque a Constituição de Angola, o artigo 5, no primeiro ponto, diz que a geografia de Angola tem os seus limites, onde Cabinda não entra, porque no Estatuto Especial está, Cabinda tem a sua geografia diferente de Angola, mas no artigo 5.2, Angola aceita os acréscimos do seu território, onde Cabinda entra, no artigo 5.2, dos acréscimos que veio a engrossar o todo angolano. Então, esses acréscimos são situações especiais, têm que ser tratadas diferentemente. Então, não se pode aplicar a autarcia da mesma coisa que vai se tratar com a 17 província a queimar de Angola.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O subprocurador da República na província do Namibe, Pedro Fonseca, diz que as portas daquele órgão estão abertas para as denúncias de cidadãos que se sentem lesados por atos de corrupção. Em entrevista à Voz da América, aquele magistrado afirmou que os que protegem os corruptos serão punidos, igualmente nos termos de lei, sem contemplação. O nosso correspondente no Namibe, Armando Chicoca, tem os detalhes da conversa que manteve com o subprocurador da República naquela região do país.
Corrupção como tal, não temos assim casos visíveis. Temos casos de peculato, portanto, de funcionários que dilapidaram alguns bens ou valores pertencentes ao Estado. Não temos exatamente, de momento, casos de corrupção propriamente dito. É verdade que pode haver um ou outro, mas que ainda não foram registados na Procuradoria, porque também a nossa população ainda não tem a cultura de denúncia. E nós estamos a moralizar e a incutir ainda a cultura de denúncia, porque todo cidadão que tomar conhecimento de casos desta natureza pode denunciar tanto na Procuradoria como nos órgãos do Ministério do Interior e, com esforços conjuntos, poderemos fazer com que estes infratores sejam responsabilizados pelos seus atos.
Aos que proteger os corruptos,
seja lá quem for, nós vamos atuar, vamos apertar o cerco, como já disse, para combatermos este cancro que é a corrupção que tem assolado a nossa sociedade. Aos superiores hierárquicos, em qualquer instituição do Estado que seja, que tomem conhecimento que entidade subalterna cometeu algum crime, que seja de corrupção ou de qualquer natureza, deve denunciar, sob pena de responder também na cumplicidade.
Apesar de algumas dificuldades de acomodação e locomoção dos magistrados e técnicos auxiliares da Procuradoria-Geral da República no Namibe, a província não registra casos de excessos de prisão preventiva. Quanto à recente detenção do chefe da repartição de saúde no município do Tomboa, acusado de ter desviado viaturas patrimônio do Estado, o magistrado do Ministério Público, Pedro Fonseca, confirmou e garantiu que o referido processo está a correr os trâmites legais na Procuradoria Municipal da República no Tomboa.
Não posso entrar em detalhes. Confirmo que sim, há um processo a correr e ele encontra-se detido. Portanto, encontra-se detido no município do Tomboa e a PGR já tem conhecimento e os colegas a nível daquele município estão a trabalhar com os órgãos do Ministério do Interior. Portanto, confirmo termos este processo registado já na Procuradoria e a detenção efetuada contra o cidadão em questão.
Uma outra preocupação da Procuradoria-Geral da República no Namibe tem a ver com a ausência de um centro de recolha e recuperação de menores em conflito com a lei, que pode agravar a situação delituosa nos próximos tempos. O magistrado do Ministério Público disse ainda que só no primeiro trimestre do ano em curso, compreendendo, portanto, os meses de janeiro a março, a província do Namibe registrou de mãos atadas 40 processos de menores em conflito com a lei. Todos os dias, a Procuradoria-Geral da República do Namibe recebe mulheres, mães de crianças, que queixam-se dos maridos que não prestam alimentos aos filhos menores. O que o subprocurador-geral titular do Namibe considera de grave. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, reportando do Namibe, em Angola. A corrupção já atingiu as Forças Armadas Angolanas, admitiu em Malange o procurador adjunto da região militar norte, o capitão Hélder Paulo. Isaías Soares reporta.
O magistrado militar que fiscalizou nesta quinta-feira a legalidade no batalhão de apoio ao serviço ao primeiro corpo das Forças Armadas Angolanas manteve um encontro com os efetivos do ramo sobre o combate à corrupção e à impunidade. A corrupção cotidiana tem ganhado corpo no seio das chefias militares, garantiu em declarações à Rádio Nacional de Angola em Malange.
Nós notamos que haverá promoção, haverá proposta. Muita gente que tem pressuposto para avançar por um determinado grau, às vezes para ser proposto precisa dar alguma coisa no chefe direto ou no indivíduo do pessoal de quadro.
O oficial da Justiça Militar apresentou um caso vivido nesta parcela.
Eu tive o caso de um colega que o pai faleceu, na altura, para entregarem o caixão e darem uma ajuda para o óbito, do dinheiro que teria que receber, teve que dar algo ao homem das finanças para liberar o caixão de dinheiro para ajudar o óbito.
Operador adjunto da Região Militar Norte, capitão Hélder Paulo, falava por ocasião de mais um aniversário da criação da Procuradoria-Geral da República em Angola. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média em 1530 MHz e em onda curta em 16.630 e 17.655. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e siga-nos no Facebook com a referência Voa Português. Siga-nos no Facebook, no Instagram, no Snapchat e no Twitter. E a referência é exatamente Voa Português. E no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4588.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã estaremos em conversa com o Luís Moraes Calei, primeiro secretário da Jura, Organização Juvenil da UNITA, no Quando Cubango. Oportunidade para falar sobre a atualidade daquela província, em particular os assuntos que têm a ver com a juventude. A sinistralidade rodoviária está a causar danos humanos e materiais elevados na província angolana da Huila. Só entre janeiro e março deste ano, 50 pessoas perderam a vida, igual número no período anterior, e 237 outras ficaram feridas, vítimas de um total de 273 acidentes nas estradas da província, tal como nos conta o Teodoro Albano.
O excesso de velocidade, a condução sob efeito do álcool e a má travessia dos pinhões, consubstanciados à violação do código de estrada, foram apontados como as principais causas da sinistralidade rodoviária perante os números assustadores à polícia na Huila, momento de reforço das ações de fiscalização, segundo o porta-voz Carlos Alberto.
As forças da ordem mostrar-se-ão implacáveis no tocante ao controlo sobre os limites de velocidade através de radares, a condução sob o efeito do álcool através do bafômetro e a fiscalização sobre as infrações ao Código de Estrada e sua legislação complementar.
Para a polícia, a prevenção da sinistralidade rodoviária passa sobretudo pela consciência do próprio automobilista. O comandante da Unidade Operativa de Trânsito da Huila, superintendente-chefe Pedro Domingos, reconhece que é um trabalho enorme na prevenção de acidentes, mas alerta que a exiguidade pessoal e a ausência de meios técnicos limitam a ação policial.
O trânsito hoje precisa, de facto, de mais efetivos qualificados, mais meios técnicos, veículos para podemos fazer face à situação da sinistralidade rodoviária.
Em Angola, os acidentes de aviação são a segunda causa de morte, depois da malária. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E regressamos a Luanda, onde a viúva do engenheiro da Sonangol, António Brito, encontrado morto na sede da Companhia Petrolífera a 22 de fevereiro de 2012, acusa aquela empresa estatal de não acatar a decisão do Tribunal Provincial de Luanda, que a obrigou a devolver os US$ 25 mil que o malogrado pagou na cooperativa Cajueiro para ter acesso a uma residência no condomínio da Sonangol. 6 anos depois, Carolina Calei diz que a família não se beneficia do fundo de pensão pelo facto de não haver um fundo na empresa. Coque Mucuta.
O Tribunal Provincial de Luanda decidiu que a Petrolífera deve devolver os US$ 25 mil que o malogrado pagou à cooperativa Cajueiro para ter acesso a uma residência no condomínio da Sonangolo, assim como o fundo de pensão que a família tem direito. A cooperativa Cajueiro é um projeto habitacional da Sonangolo. Segundo Carolina Calei, viúva do engenheiro António Belarmino Brito, até então funcionário sênior da Sonangolo, que foi encontrado morto a 22 de fevereiro de 2012 no edifício sede da referida empresa, diz mesmo após a decisão do Tribunal Provincial de Luanda, a Sonangolo nega-se de dar os benefícios que a família tem direito.
O que é que o tribunal decidiu? Que a Sonangol desse o fundo de pensões das crianças para que devolvessem os 25 mil dólares que ele pagou no, na cooperativa Cajueiro. Seguro saúde, isso tem a ver com as 3 As. Sim, são essas questões que o tribunal decidiu que desse. Que a Sonangol desse às crianças. Neste momento, a Sonangol como tal, não deu nada. Agora, o seguro saúde, que tem a ver com as 3 As, é que deram um valor que não corresponde ao valor que o tribunal estipulou.
A lei diz que desde 2016 que a empresa alega não haver um fundo de pensão para os trabalhadores da Sonangol. A Voz da América contactou Mateus Cristóvão, diretor de comunicação e imagem da Sonangol, mas não tivemos qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
E quando são 13 horas e 22 minutos aqui em Washington, convido o Álvaro de Andrade para nos apresentar a página desportiva.
Passemos agora à atualidade desportiva. Começamos em Angola, no Girabola, a ambição do Petro de Luanda de regressar às vitórias no campeonato. 3 jogos depois, e o derby bengalense entre as formações da Académica do Lobito e do 1º de Maio marcam hoje o encerramento da 12ª jornada do Girabola ZAP 2018, que inclui ainda os confrontos bravos do Maquis, relativo da Kaala, e JGM do Uambo e Sagrada Esperança. Na verdade, o Petro de Luanda não vence há 3 jornadas, o que atrasa a equipa na luta pelos lugares cimeiros, não obstante ter 2 jogos em atraso. No estádio de Ombaka, a Académica de Lobito e 1º de Maio de Benguela, 2 grandes do futebol daquela província, medem forças no primeiro derby local do ano. Na Europa, o Real Madrid está com um pé na final da Champions League, mas a vantagem não lhe garante o passaporte desde já, em virtude do Bayern de Munique ser uma equipa que provoca surpresas. Ontem, no entanto, na Arena de Munique, os alemães sucumbiram frente aos madrilenos que, apesar de terem começado a perder, deram a volta ao texto. Com Ronaldo totalmente desinspirado, Marcelo em alta forma e Asensio deram a vitória ao Real. Sofremos muito, mas é um resultado importante, muito bom. Não se pode ganhar a Champions sem sofrer, disse Zidane, um que conhece como ganhar a Champions. Por seu lado, o técnico alemão Jupp Heynckes destacou as lesões que diminuíram o Bayern de Munique e os brindes oferecidos nos 2 golos do Real Madrid, mas afirma que a equipe vai fazer tudo na próxima semana para chegar à final. Hoje, jogam-se as meias-finais da Liga Europa com Arsène Wenger a usar uma sua última cartada, despedir-se do Arsenal com um título europeu, o que nunca conseguiu em 22 anos. Do outro lado, Cholo Simeone tenta salvar uma época depois de, apesar das oportunidades, não ter podido fazer frente ao Barcelona, que em princípio será o campeão espanhol. No outro jogo, Marselha do Luso Cabo-Verdiano Rolando e Salzburg defrontam-se na França.
E
Em Portugal, decorreu hoje uma mega operação de combate ao doping nos clubes portugueses, com brigadas nas instalações do Porto, Benfica e Sporting. O presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, Rogério Joia, confirmou a grande operação de combate ao doping, referindo que os plantéis completos dos três grandes estavam a ser controlados na manhã de hoje, tendo sido realizados testes de sangue, urina e também a eritropoletina. Aguardam-se os resultados dessa operação. No Reino Unido, a guerra é outra. O Liverpool avisou o Real Madrid que nem pelo valor de um caminhão de dólares, ou seja, aquele que o Paris Saint-Germain pagou por Neymar ao Barcelona, aceitará a transferência de Mo Salah, o faraó de Liverpool. O jornal inglês Daily Mail garante que o Real Madrid fez uma proposta milionária para levar Salah, mas a equipa de Jürgen Klopp considera Mo Salah o pilar da construção do novo Liverpool, que colocou já pé e meio na final da Liga dos Campeões depois de vencer a Roma por 5-2. Portanto, Salah continua em Liverpool. Na NBA, os Houston Rockets classificaram-se para a meia-final da Conferência Oeste após terem vencido os Minnesota Timberwolves por 122-104. Com este resultado, os Rockets fecharam a série em 4-1 e agora aguardam o vencedor do confronto entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder para se descobrir o adversário na fase seguinte. Na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers viram LeBron James dar-lhe o triunfo com um triplo nos segundos finais da partida contra os Indiana Pacers por 98-95, colocando os finalistas vencidos em 2017 na frente da eliminatória.
A maioria de cabo-verdianos não está satisfeita com a qualidade da democracia e funcionamento do país, revela uma sondagem da empresa Afrosondagem, divulgada ontem. Cerca de 76% não estão satisfeitos com o funcionamento de instituições democráticas, enquanto que 44% manifestam que o país tem uma democracia com grandes problemas. O nosso colaborador, Eugênio Teixeira, ouviu as reações de um ativista e de um analista.
Numa leitura aos dados lançados, o ativista Salvador Mascarenhas entende que essa desconfiança prende-se com a falta de vontade dos partidos, a classe política, em trabalhar para, de facto, resolver as reais necessidades das populações. Para alterar este estado de coisas, o líder do movimento cívico Sokol se considera fundamental a alteração da lei, de forma a permitir cidadãos independentes e competentes concorrerem às eleições legislativas e outras, a fim da sociedade civil ter mais espaços de participação e ações ativas na vida do país.
Os partidos chegam ao ponto de fazer promessas nesse sentido e depois a sua governação é completamente oposta. Por isso, as pessoas já não acreditam, e acho que é muito mais de 70%, já não acreditam nos partidos, e o que nós apelamos é que a sociedade civil se levante e comece a tomar uma posição mesmo política.
O sociólogo Nardi Sousa considera fundamental o respeito pela Constituição da República para que haja melhor funcionamento das instituições democráticas.
E a população tem noção de que a Constituição moderna que temos e o modelo de Estado são muito bem aceitos. Agora, quando os políticos violam a própria Constituição, e isto é grave, isto quer dizer que muitas vezes, em vez de termos uma democracia enraizada, temos uma dócil autocracia.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
3:28, caminhando para o final desta segunda parte, um cheirinho de uma música que marcou gerações. Maie Maie, Jacinto Chipa, de Angola. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos a 26 de abril de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Continua ao microfone Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, na Tanzânia, as ruas tiveram calmas após as autoridades terem prometido espancar quem desafiar a proibição governamental contra as manifestações previstas para hoje. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, irá saudar o líder norte-coreano Kim Jong-un na linha de demarcação militar que separa os dois países amanhã, sexta-feira, antes de uma rara cimeira entre os dois países vizinhos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Kilimane, na Zambésia, e com a Rádio Encontro na capital do Norte, a chamada capital do Norte, que é a cidade de Nampula. Em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, capital FM, e também com a Rádio Comunitária Sintia Oku, em Gabu, e com a Rádio Comunitária de Bafatá, em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão e a informação que a Voz da América produz, quer em texto, vídeo e áudio, está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Usando a referência VOA Português, pode ter acesso à produção da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. Também pode acompanhar o nosso serviço e também fazer a interação através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Na técnica continua connosco o Patrick Deia e na produção o Mariano Bartolomeu. E quando são 13 horas e 32 minutos, passo a apresentar as notícias. Na Tanzânia, as ruas tiveram calmas após as autoridades terem prometido espancar quem desafiar a proibição governamental contra as manifestações previstas para hoje. Os tanzanianos que trabalham em Dar es Salaam evitaram ir ao trabalho e, em vez disso, assistiu-se a uma forte presença policial na capital, bem como noutras cidades do país, para impedir um dia de protestos a nível nacional. O protesto desta quinta-feira coincidia com o aniversário da união entre a Tanzânia e Zanzibar. Desde que o presidente John Magufuli assumiu o poder em 2015, a Tanzânia tem-se queixado da diminuição da liberdade de expressão e da liberdade política. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, irá saudar o líder norte-coreano Kim Jong-un na linha de demarcação militar que separa os dois países amanhã, sexta-feira, antes de uma rara cimeira entre aqueles dois líderes. O chefe do gabinete de Moon divulgou nesta quinta-feira detalhes dos planos para o evento. Moon e Kim deverão caminhar lado a lado até uma praça em Panmunjom, passando por uma guarda de honra antes de iniciarem as conversações formais na Casa da Paz. Espera-se que a discussão se concentre no programa nuclear da Coreia do Norte. Após as negociações, os líderes devem participar de uma cerimónia de plantio de árvores na fronteira, usando solo e água dos dois países. Moon e Kim farão uma segunda reunião e irão antes da cerimónia de despedida da delegação norte-coreana, irão ter o seu jantar. Um estado de guerra persiste tecnicamente na península. Combates ativos terminaram em 1957 com o armistício após 37 meses da Guerra da Coreia. Ronnie Jackson, médico da Casa Branca, anunciou esta quinta-feira que desiste da nomeação para o secretário do Departamento dos Assuntos dos Veteranos. Em março, ele tinha sido indicado para o cargo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O afastamento está relacionado com as acusações de má conduta profissional de Ronnie Jackson. O médico é acusado de beber no trabalho e de receitar analgésicos sem controlo. Jackson, um almirante que exerceu a atividade de médico na Casa Branca para os últimos presidentes americanos, estava sob crescente vigilância do Senado e, esta semana, cancelou a sua audiência de confirmação. A oposição democrata e o Comitê de Assuntos dos Veteranos no Senado publicaram esta semana um relatório que resume as entrevistas com 23 pessoas que trabalham ou trabalharam com Jackson e que acusa o médico de negligência ao receitar medicamentos, de beber no trabalho e de gerar um ambiente laboral hostil. As forças de segurança iranianas detiveram recentemente os presumíveis elementos de uma célula de espionagem ligada a Londres, incluindo um professor universitário com a dupla nacionalidade, a britânica e a iraniana. Os detidos, cujo número não foi divulgado, faziam parte de uma rede que tentava realizar operações de espionagem para a Inglaterra. Também terão mantido contactos com os líderes dos protestos reformistas de 2009 contra a reeleição para a presidência do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad e de outros grupos contra o sistema da República Islâmica. O britânico-iraniano detido é Abbas Edalat, professor de Ciências Informáticas no Imperial College de Londres e militante pacifista. Segundo o Centro de Defensores dos Direitos Humanos no Irão, sediado em Nova Iorque, Edalat foi em Teherão pelos guardas de revolução e está preso desde 15 de abril. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico já pediu informações urgentemente ao Irão sobre Edalat. E por último, neste bloco de notícias, um ex-polícia reformado norte-americano foi detido e acusado de ser o responsável de homicídios atribuídos a um criminoso responsável por dezenas de violações e assassinatos que aterrorizaram o estado da Califórnia durante as décadas de 1970 e 1980. Joseph James D'Angelo, de 72 anos, é acusado num caso que as autoridades disseram ter resolvido, finalmente, graças a provas de ADN. Segundo o FBI, o homem procurado, neste caso com cerca de 40 anos, estava ligado a 12 homicídios, 45 violações e mais de 120 assaltos dentro e nos arredores de Sacramento, na área oriental da Baía de São Francisco e no sul da Califórnia. Em Moçambique, há indicações de maus-tratos e violação de direitos humanos na ala feminina do Estabelecimento Especial Preventivo de Maputo, a antiga cadeia civil da capital, na Samashild. O diretor de serviços penitenciários fala de falta de colaboração de reclusas, mas não admite violação de direitos. Reporta William Mopote.
Através de um comunicado de imprensa, a Associação para a Regeneração e Reinserção do Jovem Recluso, a PREJOR, denuncia maus-tratos e violação de direitos humanos na ala feminina do Estabelecimento Especial Preventivo de Maputo. Esta associação diz, a título de exemplo, que no dia 2 de abril corrente, as reclusas daquela penitenciária viveram o que descreve como verdadeiros momentos de maus-tratos, tortura, violência sexual, atentado ao pudor e ultraje público. Em reação a estas acusações, o diretor-geral dos serviços penitenciários, Domingo Chame, disse que tudo se deveu à falta de colaboração das reclusas.
Algumas reclusas tiveram, não tiveram aquela colaboração devida, então foi nisso que fez com que fosse considerado como uma violência ou violação de direitos humanos, mas as inspeções que foram feitas, os corpos, nada foi encontrado até aqui.
Ainda assim, Domingo Chame reconhece que, por vezes, há desvios por parte dos guardas penitenciários, havendo, inclusive, processos para alguns prevaricadores. A PREJOR defende, contudo, a necessidade de uma investigação por forma a apurar a situação. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, e este é um caso que a Voz da América vai continuar a seguir de perto. Cabo-verdianos não estão satisfeitos com a qualidade da democracia e funcionamento do país, concluiu o inquérito da Afrosondagem apresentado ontem na sua primeira parte. No universo de 1.200 inquiridos maiores de 18 anos, 76% afirmaram que não estão satisfeitos com o funcionamento de instituições democráticas. No estudo feito em finais de 2017 nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão e Fogo, a maioria prefere, no entanto, a democracia, mas quer políticos que escutam mais. Reporta Eugênio Teixeira.
Numa leitura aos dados lançados, o ativista Salvador Mascarenhas entende que essa desconfiança prende-se com a falta de vontade dos partidos, a classe política, em trabalhar para, de facto, resolver as reais necessidades das populações. Para alterar este estado de coisas, o líder do movimento cívico Sokols considera fundamental a alteração da lei, de forma a permitir cidadãos independentes e competentes concorrerem às eleições legislativas e outras, a fim da sociedade civil ter mais espaços de participação e ações ativas na vida do país.
Os partidos chegam ao ponto de fazer promessas nesse sentido e depois a sua governação é completamente oposta. Por isso, as pessoas já não acreditam, e acho que é muito mais de 70%, já não acreditam nos partidos, e o que nós apelamos é que a sociedade civil se levante e comece a tomar uma posição mesmo política. Por exemplo, nas próximas eleições autárquicas, nós lançamos um apelo para que se organizem e procurem pessoas com mérito, pessoas de boa vontade, pessoas isentas, para se candidatarem às autárquicas. O grande problema dos partidos tem a ver com falta de mérito, tem a ver com falta de isenção. Defendemos que haja uma alteração das leis eleitorais, de forma que se possa haver candidaturas uninominais. Isso iria permitir que uma pessoa, um cidadão particular, partidário, se candidatasse a uma posição, por exemplo, na Assembleia Nacional, sem nenhum partido.
Por seu lado, o sociólogo Nardi Sousa considera fundamental o respeito pela Constituição da República para que haja melhor funcionamento das instituições democráticas.
De respeitar a Constituição, porque nós somos um Estado de direito democrático e nós escolhemos este modelo como um modelo vigente. E a população tem noção de que a Constituição moderna que temos e o modelo de Estado são muito bem aceitos e foram inovações e ganhos para Cabo Verde. Agora, quando os políticos violam a própria Constituição, que é a Carta Magna, e diz que todo mundo deve ser arrastado pela Constituição, e isto é grave. Isto quer dizer que, muitas vezes, em vez de termos uma democracia enraizada, temos uma dócil autocracia, em que se legisla e não se cumpre. Temos uma democracia formal e é preciso alterar isto.
Leituras do líder do movimento cívico Sokol, Salvador Mascarenhas, e do professor universitário Nardi Sousa, sobre os resultados do inquérito realizado pela Afrasondagem, em que a maioria dos inquiridos afirmam que não estão satisfeitos com o funcionamento das instituições democráticas. Eugênio Teixeira.
E na Guiné-Bissau, o governo liderado por Aristides Gomes tomou hoje posse no Palácio Presidencial, na presença de diplomatas, representantes de órgãos de soberania. É um governo com 26 pastas e apenas 4 mulheres, e as mulheres reclamam. Gomes acumula a pasta de Economia e Finanças, Lassana Kassamá.
Na cerimónia de tomada de posse, eis o que disse o Presidente da República, José Mário Vaz, sobre os pontos essenciais ou prioritários do governo.
A criação de condições para a realização das eleições legislativas justas, transparentes. Este governo tem de ser realista e concentrar toda a sua energia e recursos no trabalho. Garantir energia elétrica para todos. Educação e saúde para todos. Trabalhar para o sucesso da campanha da castanha de caju do corrente ano.
A ocasião serviu para o Primeiro-Ministro Aristides Gomes fazer uma observação sobre o que tem sido a atividade política na Guiné-Bissau face à gestão dos assuntos públicos.
Hoje em dia, um mero posicionamento militante pode levar qualquer indivíduo a assumir todo o tipo possível e imaginário de funções de gestão dos assuntos públicos.
O governo ora empossado tem apenas 4 mulheres entre ministras e secretárias de Estado. Uma situação que não deixou a plataforma das mulheres guineenses indiferente. Ouvimos Elisa Pinto Tavares.
Durante a crise, desde a primeira hora da crise, quem levantou de primeiro para reivindicar o respeito à democracia, o respeito à Constituição, foi organizações femininas. Então, organizações femininas, desde o início, reivindicou, reagiu face a esta situação. E depois, para que haja clima de entendimento, houve participação das mulheres. As mulheres mediaram, as mulheres facilitaram, as mulheres construíram espaço de promoção, espaço de diálogo. Essas mulheres não querem que elas façam parte do governo, não. Essas mulheres trabalham na promoção da participação das mulheres na esfera de tomada de decisão.
Mulheres guineenses criticam a formação do governo, sobretudo por não estarem representadas ao nível da esfera de decisão. Lassana Kassamá, Voz América, Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E de Bissau, vamos a Cabinda. Ou melhor, vamos a Luanda, onde cidadãos e ativistas de Cabinda estão na capital de Angola, que é Luanda, para intentar contactos com o governo de Angola e solicitar, segundo dizem, o resgate definitivo de todos os direitos dos cabindas. Eles estão assessorados por um gabinete identificado como de defesa dos direitos humanos e proteção das liberdades individuais, coletivas e territoriais. Eles dizem que, o caso não consigam falar com o Presidente da República, vão recorrer a instâncias internacionais. Manuel José.
Alexandre Fernandes, que em nome dos demais companheiros disse à Voz da América que pretende inicialmente tentar com o executivo de João Lourenço ultrapassar as deficiências do Estatuto Especial para Cabinda, que, em seu entender, nunca foi cumprido pelo governo. Fernandes assegura que o que pretendem é fazer de Cabinda um Estado dentro de outro Estado e, se não tiverem sucesso internamente, vão até as instituições internacionais.
Não vamos aceitar mais a política de cadeira vazia. Os direitos não vamos fazer com as armas, com as facas. Como dissemos em nosso dialeto, tchaco, tchaco, tchingana, tchingana. O que é teu é teu, o que é alheio é alheio. Nós vamos defender aquilo que é nosso aqui dentro com o governo angolano. Mas se o governo angolano fechar os seus ouvidos, vamos até fazer uma queixa no Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional denegar a justiça aos Cabinda, então vamos acionar os mecanismos internacionais.
Quanto às autarquias do país, o grupo entende que a sua aplicação em Cabinda não deve ser como nas restantes províncias do país e consideram que o argumento é constitucional.
Porque a Constituição de Angola, o artigo 5, no primeiro ponto, diz que a geografia de Angola tem os seus limites, onde Cabinda não entra, porque no Estatuto Especial está, Cabinda tem a sua geografia diferente de Angola, mas no artigo 5.2, Angola aceita os acréscimos do seu território, onde Cabinda entra, no artigo 5.2, dos acréscimos que veio a engrossar o todo Angola. Então, esses acréscimos são situações especiais, têm que ser tratadas diferentemente. Então, não se pode aplicar a autarcia da mesma coisa que vai se tratar com a 17 província a queimar de Angola.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente Donald Trump recebeu dois líderes europeus na Casa Branca nesta semana, Emmanuel Macron, que deixou Washington, e Angela Merkel, que chega amanhã, sexta-feira. Analistas e especialistas em linguagem corporal estão a prestar muita atenção nos contrastes da sua calorosa aceitação do presidente francês Macron e fria recessão dada a Merkel em março. Álvaro Lugero Andrade.
Observadores políticos em todo o mundo estavam à procura de sinais do muito aclamado bromance, ou seja, um relacionamento amigável entre dois homens, entre o presidente Trump e o presidente francês, durante a visita de Estado de 3 dias que Emmanuel Macron fez a Washington. E os dois homens não desapontaram.
I like him a lot. Special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off.
Nós temos um relacionamento muito especial. Na verdade, vou tirar este pequeno pedaço de caspa. Você tem um pequeno pedaço aqui. Temos de fazer perfeito. Ele é perfeito, diz Trump. O especialista em linguagem corporal Christopher Ulrich diz que essas trocas são reveladoras.
It's a relationship marked by also a power balance. The two of them go back and forth and trying to.
É um relacionamento marcado também por um equilíbrio de poder. Os dois vão e voltam tentando dominar o outro interlocutor. Nota-se isso nos apertos de mão de 18 segundos que vimos anteriormente, disse Ulrich. O historiador político Matt Dalek diz que Trump e Macron têm algo a ganhar com este relacionamento.
For Trump, the thing it does enhances stature. It gives him a sense that.
Você sabe, para Trump, o melhor é a sua imagem. Dar a sensação de que, sabe, ele pode estar no cenário mundial com esse tipo de líder jovem e arrojado, relativamente novo para um país como a França, explica Dalek. Esta postura é diferente, por exemplo, da relação do presidente dos Estados Unidos com a chanceler alemã Angela Merkel, que estará em Washington já amanhã, para uma visita também de 3 dias. A frieza entre os dois líderes durante a visita de março passado foi visível. A senhora Merkel virou-se-lhe para lhe dizer: Donald, você quer apertar as mãos? E ele pareceu não dar ouvidos. Pareceu muito inflexível naquele momento. E nós não sabemos se ele estava a querer fazer isso mesmo, explica Christopher Ulrich, do Instituto de Linguagem Corporal, aqui em Washington. Matt Dalek, da Universidade de George Washington, diz que pode ser devido às suas diferenças ideológicas, que são gritantes.
She embodies ideas such as tolerance for refugees.
Ela incorpora ideias como a tolerância aos refugiados, fronteiras abertas, livre comércio, União Europeia, importância da NATO, aliança transatlântica, todas essas coisas que Merkel está a defender, questiona Dalek. Especialistas afirmam que não está claro se Macron e Merkel, com seus estilos diferentes, conseguirão convencer Trump a mudar de ideia sobre questões importantes como o comércio, as mudanças climáticas ou o acordo nuclear com o Irão. Enquanto isso, Donald Trump continua a sua trajetória na política internacional à sua maneira.
Adiante, voltaremos a ter o Álvaro Ligeiro Andrade para falar do desporto. Continuamos a falar da política americana para dizer que Ronnie Jackson, médico da Casa Branca, anunciou esta quinta-feira que desiste da nomeação para secretário do Departamento dos Assuntos dos Veteranos. Em março, ele tinha sido indicado para o cargo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O afastamento está relacionado com as acusações de má conduta profissional de Ronnie Jackson. O médico é acusado de beber no trabalho e de recitar analgésicos sem controlo. Jackson, um almirante que exerceu a atividade de médico na Casa Branca para os últimos presidentes norte-americanos, estava sob crescente vigilância do Senado e esta semana cancelou a sua audiência de confirmação. A oposição democrata e o Comitê de Assuntos dos Veteranos do Senado publicaram esta semana um relatório que resume as entrevistas com 23 pessoas que trabalham ou trabalharam com Jackson e que o acusam de negligência ao recitar medicamentos, de beber no trabalho e de gerar um ambiente laboral hostil. Na Tanzânia, as ruas tiveram calmas após as autoridades terem prometido espancar quem desafiar a proibição governamental contra as manifestações previstas para hoje. Os tanzanianos que trabalham em Dar es Salaam evitaram ir ao trabalho e, em vez disso, assistiu-se a uma forte presença policial na capital, bem como noutras cidades do país, para impedir um dia de protestos a nível nacional. O protesto desta quinta-feira coincidia com o aniversário da união entre a Tanzânia e a ilha de Zanzibar. Desde que o presidente John Magufuli assumiu o poder em 2015, a Tanzânia tem-se queixado da diminuição da liberdade de expressão e da liberdade política. E tal como disse, e tal como também o prometido é devido, aqui está o Álvaro Ligeiro Andrade.
Passemos agora à atualidade desportiva. Começamos em Angola, no Girabola, a ambição do Petro de Luanda de regressar às vitórias no campeonato. Três jogos depois, e o derby bengalense entre as formações da Académica do Lobito e do 1º de Maio marcam hoje o encerramento da 12ª jornada do Girabola ZAP 2018, que inclui ainda os confrontos bravos do Maquis, relativo da Kaala, e JGM do Uambi Sagrada Esperança. Na verdade, o Petro de Luanda não vence há três jornadas, o que atrasa a equipa na luta pelos lugares cimeiros, não obstante ter dois jogos em atraso. No estádio de Ombaka, a Académica de Lobito e 1º de Maio de Benguela, dois grandes do futebol daquela província, medem forças no primeiro derby local do ano. Na Europa, o Real Madrid está com um pé na final da Champions League, mas a vantagem não lhe garante o passaporte desde já, em virtude do Bayern de Munique ser uma equipa que provoca surpresas. Ontem, no entanto, na Arena de Munique, os alemães sucumbiram frente aos madrilenos que, apesar de terem começado a perder, deram a volta ao texto. Com Ronaldo totalmente desinspirado, Marcelo em alta forma e Asensio deram a vitória ao Real. Sofremos muito, mas é um resultado importante, muito bom. Não se pode ganhar a Champions sem sofrer, disse Zidane, um que conhece como ganhar a Champions. Por seu lado, o técnico alemão Jupp Heynckes destacou as lesões que diminuíram o Bayern Munique e os brindes oferecidos nos dois golos do Real Madrid, mas afirma que a equipe vai fazer tudo na próxima semana para chegar à final. Hoje, jogam-se as meias-finais da Liga Europa com Arsène Wenger a usar uma sua última cartada, despedir-se do Arsenal com um título europeu, o que nunca conseguiu em 22 anos. Do outro lado, Cholo Simeone tenta salvar uma época depois de, apesar das oportunidades, não ter podido fazer frente ao Barcelona, que em princípio será o campeão espanhol. No outro jogo, Marsella do luso cabo-verdiano Rolando e Salzburg defrontam-se na França. Em Portugal, Portugal decorreu hoje uma mega operação de combate ao doping nos clubes portugueses, com brigadas nas instalações do Porto, Benfica e Sporting. O presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, Rogério Joia, confirmou a grande operação de combate ao doping, referindo que os plantéis completos dos três grandes estavam a ser controlados na manhã de hoje, tendo sido realizados testes de sangue, urina e também a eritropoletina. Aguardam-se os resultados dessa operação. No Reino Unido, a guerra é outra. O Liverpool avisou o Real Madrid que nem pelo valor de um caminhão de dólares, ou seja, aquele que o Paris Saint-Germain pagou por Neymar ao Barcelona, aceitará a transferência de Mo Salah, o faraó de Liverpool. O jornal inglês Daily Mail garante que o Real Madrid fez uma proposta milionária para levar Salah, mas a equipa de Jürgen Klopp considera Mo Salah o pilar da construção do novo Liverpool, que colocou já pé e meio na final da Liga dos Campeões depois de vencer a Roma por 5-2. Portanto, Salah continua em Liverpool. Na NBA, os Houston Rockets classificaram-se para a meia-final da Conferência Oeste após terem vencido os Minnesota Timberwolves por 122-104. Com este resultado, os Rockets fecharam a série em 4-1 e agora aguardam o vencedor do confronto entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder para se descobrir o adversário na fase seguinte. Na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers viram LeBron James dar-lhe o triunfo com um triplo nos segundos finais da partida contra os Indiana Pacers por 98-95, colocando os finalistas vencidos em 2017 na frente da eliminatória.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã é que é sexta-feira e teremos como convidado o Luís Moraes Calei, primeiro secretário da Jura, Organização Juvenil da UNITA, no Quando Cubango. Oportunidade para conversar com ele sobre a atualidade naquela província e, em particular, os assuntos que têm a ver com a juventude. Angola Fala Só é sempre a sexta-feira na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, apresentamos, tal como sempre acontece, as manchetes de alguns jornais norte-americanos, os principais. Os jornais New York Times e Washington Post escrevem sobre a desistência do médico da Casa Branca que tinha sido indicado para dirigir o Departamento dos Veteranos. O New York Times refere uma entrevista do presidente em que Trump diz que a investigação a que se encontra submetido não o envolve. O New York Times também refere que uma comissão do Senado formalizou legislação para que os acusadores especiais possam recorrer de despedimento. Os dois jornais destacam a apreensão de um antigo polícia da Califórnia acusado de ter morto entre 1976 e 1986 12 pessoas e violado pelo menos 45 outras pessoas. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui connosco nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta emissão da Voz da América, que está disponível no www.voaportugues.com. Um grande abraço do Amancio Miguel e, amigos, até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. 26 de Abril, a partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em focação do lado em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem também acompanhar-nos no endereço www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. Também pode comunicar-nos connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas 45 segundos aqui em Washington. 19 graus lá fora, na professora Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Patrick Dia. Títulos da atualidade, ultimados preparativos para a cimeira entre as duas Coreias. Nomeado para o Gabinete dos Veteranos, desiste da nomeação. Fique para acompanhar a continuação com a Revista Económica e a rúbrica 2Rs. Cabo-verdianos não estão satisfeitos com a qualidade da democracia e funcionamento do país, concluiu um inquérito à Fronte Sondagem, apresentado ontem num universo de 1.200 inquiridos, maiores de 18 anos. 76% afirmam que não estão satisfeitos com o funcionamento das instituições democráticas. No estudo feito nos finais de 2017, nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão e Fogo, a maioria prefere a democracia, mas quer políticos que escutam mais. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Numa leitura aos dados lançados, o ativista Salvador Mascarenhas entende que essa desconfiança prende-se com a falta de vontade dos partidos, a classe política, em trabalhar para, de facto, resolver as reais necessidades das populações. Para alterar este estado de coisas, o líder do movimento cívico Sokol se considera fundamental a alteração da lei, de forma a permitir cidadãos independentes e competentes concorrerem às eleições legislativas e outras, a fim da sociedade civil ter mais espaços de participação e ações ativas na vida do país.
Os partidos chegam ao ponto de fazer promessas nesse sentido e depois a sua governação é completamente oposta. Por isso, as pessoas já não acreditam, e acho que é muito mais de 70%, já não acreditam nos partidos. E o que nós apelamos é que a sociedade civil se levante e comece a tomar uma posição mesmo política. Por exemplo, nas próximas eleições autárquicas, nós lançamos um apelo para que se organizem e procurem pessoas com mérito, pessoas de boa vontade, pessoas isentas, para se candidatarem às autarquias. O grande problema dos partidos tem a ver com falta de mérito, tem a ver com falta de isenção. Defendemos que haja uma alteração das leis eleitorais, de forma que se possa ver candidaturas uninominais. Isso iria permitir que uma pessoa, um cidadão particular, partidário, se candidatasse a uma posição, por exemplo, na Assembleia Nacional, sem nenhum partido.
Por seu lado, o sociólogo Nardi Sousa considera fundamental o respeito pela Constituição da República para que haja melhor funcionamento das instituições democráticas.
De respeitar a Constituição, porque nós somos um Estado de direito democrático e nós escolhemos este modelo como um modelo vigente. E a população tem noção de que a Constituição moderna que temos e o modelo de Estado são muito bem aceitos e foram inovações e ganhos para Cabo Verde. Agora, quando os políticos violam a própria Constituição, que é a Carta Magna, e diz que todo mundo deve ser arrastado pela Constituição, e isto é grave. Isto quer dizer que, muitas vezes, em vez de termos uma democracia enraizada, temos uma dócil autocracia, em que se legisla e não se cumpre. Temos uma democracia formal e é preciso alterar isto.
Leituras do líder do movimento cívico Sokol, Salvador Mascarenhas, e do professor universitário Nardi Sousa sobre os resultados do inquérito realizado pela Afrosondagem, em que a maioria dos inquiridos afirmam que não estão satisfeitos com o funcionamento das instituições democráticas. Eugênio Teixeira.
E agora a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então à nossa habitual revista económica. A agência de notação Fitch manteve o rating da dívida soberana de Angola no nível B, abaixo da escala de investimento, ou seja, lixo, melhorando a perspectiva, no entanto, de negativa para estável, face à subida da cotação do petróleo e o apoio do FMI. A agência refere que esta melhoria na perspectiva sobre Angola, na notação do risco da dívida externa de longo prazo, reflete melhorias na gestão do regime cambial, bem como a adoção pelo governo de uma agenda de reformas ambiciosa. Ainda em Angola, As reservas internacionais líquidas registaram em fevereiro o mais baixo valor desde pelo menos abril de 2017, com um montante de 12.839 milhões de dólares, um recuo mensal de 1,69% face a janeiro, de acordo com dados estatísticos do Banco Nacional de Angola. As reservas internacionais líquidas diminuíram 47% desde 2015. Noutra informação, o kwanza é a segunda moeda que mais se desvalorizou a nível mundial em 2018 em relação ao dólar, com uma perda de 24,7% neste período, revelou um estudo divulgado no Brasil. Os produtores e importadores de bebidas alcoólicas em Moçambique estão contra a selagem de garrafas de cerveja e outras bebidas prontas a consumir, que as autoridades se preparam para implementar. Neide Pires, dirigente da Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas, disse que tecnicamente essa decisão vai criar uma carga pesada para uma indústria que não tem a prática de ter altos níveis de fraude e evasão fiscal. E o problema é que o preço vai cair sobre os consumidores. A moeda brasileira real é a oitava moeda que mais perdeu valor frente ao dólar, de um grupo de 130 no acumulado de 2018. A pesquisa foi feita pelo economista de Austin Rating, Alex Agostini, com base nos câmbios de ontem de todas as moedas cuja cotação está na base de dados do Banco Central. Desde o início do ano, a moeda brasileira acumula uma desvalorização de 5,6% em relação ao dólar. A nobre libra sudanesa, a moeda do Sudão, é a campeã em perda de valor este ano, com uma redução de 61,5% frente ao dólar. O Facebook anunciou um lucro de quase 5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 63% em relação ao mesmo período de 2017. O resultado é considerado acima do esperado pelo mercado e mostra que a crise da imagem da rede social não afetou o seu desempenho financeiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado do Angola Fala Só de amanhã será Luís Moraes Calei, primeiro-secretário da Jura, Organização Juvenil da UNITA no Cuando Cubango. Será uma oportunidade para falar sobre a atualidade naquela província, em particular sobre a juventude.
Nós falamos de Cabo Verde, Rui, pensamos muito em Cabo Verde como um conjunto de ilhas ali no Atlântico, mas que faz, de facto, a ponte entre vários continentes. O facto de fazer a ponte entre os continentes americano, europeu e africano torna também Cabo Verde vulnerável a várias ameaças transnacionais.
Sem dúvida. A posição geográfica de Cabo Verde, como tu disseste, está ali encavalitada entre o continente americano e África, principalmente próximo da África, de uma zona já por si que é sensível, a proximidade do Senegal, Gâmbia, Mauritânia e um pouco mais afastado, obviamente, da própria Guiné-Bissau. No entanto, Cabo Verde tem sido apontado por várias organizações como o país exemplar da boa governação. E, na minha opinião, esta insistência na boa governação e na publicidade que existe em torno desta qualidade, digamos assim, de Cabo Verde, acaba quase por atrofiar e por bloquear os governos sucessivos, independentemente de qual dos partidos, relativamente à segurança do país, principalmente às ameaças e aos riscos em que as ilhas estão expostas. não é? Aqui, em termos das ameaças, obviamente que o primeiro ponto, e eu acho que ainda os principais atores nestas matérias cabo-verdianos também estão extremamente atentos, é o narcotráfico, que continua a ser a principal ameaça do país. Isto tem a ver, obviamente, à posição geográfica que Cabo Verde tem. No entanto, não é só esta ameaça e o risco que está exposto Cabo Verde. Existem outros, tal como falávamos na última emissão do problema da radicalização islâmica, ainda há pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, estou a falar de poucos anos, falava-se na atividade que era considerada na altura anormal da organização Tablighi Jamaat, junto das comunidades islâmicas que estavam. As autoridades de segurança, os serviços de segurança cabo-verdianos receavam uma radicalização das comunidades islâmicas radicais em Cabo Verde. Digamos que a Tablighi Jamaat, segundo digamos, as informações mais recentes, não diminuiu a atividade em Cabo Verde. No entanto, não tem havido notícias preocupantes relativamente a uma radicalização das comunidades muçulmanas em Cabo Verde. Mas, digamos, estes não são as únicas ameaças e os únicos problemas de segurança que tem Cabo Verde.
Já lá iremos a outras questões, como, por exemplo, a questão da deportação de cabo-verdianos que se encontram nos Estados Unidos e que estão envolvidos em crimes e que depois são deportados e, de alguma forma, esse problema é um problema também em Cabo Verde, mas já lá iremos. Raul, em termos desta ponte que Cabo Verde faz, em termos também destas ameaças que vêm do continente africano...
Aqui um dado muito interessante sobre o relatório mundial sobre drogas, do relatório mundial sobre drogas de 2013, que diz o seguinte: a rota do Atlântico, Cabo Verde, o arquipélago Cabo Verde, fica na principal rota de navegação entre a América do Sul e a Europa. E, portanto, esta rota do Atlântico ganha maior relevância em comparação com a rota do Pacífico, porque a droga que vem do Afeganistão, via Irão e Paquistão, já passa a utilizar portos da África Oriental e da África Ocidental. Agora, um dado muito interessante deste relatório é que ele faz um destaque à questão linguística como facilitador do tráfico na América do Sul para a Europa, via Brasil, Portugal e Palopes. E este dado é um dado muito interessante, é da importância da questão linguística. Voltando à questão propriamente dita, as ameaças que vêm do continente africano, é preciso referir que os cabo-verdianos não se identificam como oeste-africanos. Esta condição de serem insulares dá-lhes uma questão identitária muito, muito pessoal, muito diferenciada do restante continente. Por exemplo, o Atlântico está dividido em Atlântico Norte e em Atlântico Sul, e eles não se consideram nem num nem no outro, consideram-se no Atlântico Central, que é uma coisa que não existe academicamente. Bom, e portanto, dentro desta condição, desta afirmação de identidade muito própria, eles olham com muita desconfiança, sobretudo para a CDAO, e é daí que eles sentem que pode vir a maior parte do problema, porque, inclusivamente neste caso da radicalização islâmica, não há muçulmanos originários em Cabo Verde. Quer dizer, há dois ou três que se converteram, mas não há ninguém que tenha nascido cabo-verdiano e muçulmano. Portanto, tudo isto é importado da África Ocidental, das comunidades dos países da África Ocidental. E para sintetizar isto em números, desde 2000, na África Ocidental, estão registados 10 golpes de Estado ou tentativas de golpes de Estado, 3 guerras civis e um presidente assassinado. Ora, isto cria um ambiente perfeito para as práticas ilícitas, para a pirataria marítima e para o terrorismo. Há também uma fraca capacidade das forças repressoras, uma insuficiência de mecanismos judiciais, má governação, abre tudo caminho à implantação do crime organizado. E, portanto, estas são fundamentalmente as desconfianças que Cabo Verde, que é o país considerado mais democrático em toda a África, olha para o continente com muitas desconfianças e, de facto, só vê nesta aproximação problemas, não vê grandes soluções, embora participe, obviamente, esteja integrado neste bloco regional e tem sido até uma das fontes em termos de negociação, logo da primeira reunião de chefes de Estado que foi feita na praia, a propósito deste problema do terrorismo, da pirataria, da insegurança regional. E eu também queria acrescentar aqui o facto poderá ser bastante estabilizador para Cabo Verde, nomeadamente ao nível económico, que é o seguinte: ficando nesta rota principal entre a América do Sul e a Europa, há também aqui um problema ambiental que é preciso não descurar. Há o problema ambiental e há o problema da pesca ilegal. E isto são fatores que podem estabilizar a economia cabo-verdiana, porque ela depende também muito do turismo. E ao destruir o meio ambiente através de crimes ambientais ou de pesca ilegal, está-se a afetar o turismo e a economia cabo-verdiana.
Rui, falando em termos de turismo, o turismo também depende de uma situação estável em termos de segurança. Uma das coisas que tem acontecido em Cabo Verde, parece-me a mim, é o aumento da criminalidade importada, se nós pudermos dizer assim. Portanto, pessoas que regressam a Cabo Verde, que são expulsas, por exemplo, muitas aqui dos Estados Unidos, com passados criminosos. Em termos da segurança interna, Cabo Verde tem olhado muito para a segurança externa, por assim dizer, na sua cooperação com a União Europeia, na sua cooperação com países africanos, com os Estados Unidos. Mas em termos da segurança interna?
Há um fenómeno que é muito característico e é exclusivo a Cabo Verde, que tem precisamente origem no fenómeno que tu falaste. Ou seja, a diáspora cabo-verdiana é gigantesca e um dos países foi precisamente os Estados Unidos. Aí houve políticas, houve uma aceitação da integração ou não. Como resultado, houve vários que não se integraram, envolveram-se na criminalidade nos Estados Unidos, foram expulsos de regresso a Cabo Verde. No entanto, todas as raízes que eles tinham eram nos Estados Unidos, praticamente não falavam o crioulo, praticamente não falavam o português. Chegados a Cabo Verde, juntaram-se em grupos, digamos, esses expulsos, esses desenraizados, que é o termo até mais adequado, desenraizados dos Estados Unidos, desenraizados do próprio Cabo Verde, e organizaram-se em gangues. O thug, que é já uma expressão em si inglesa. São, digamos, é uma criminalidade semi-organizada em que vai buscar os símbolos, os códigos aos gangues norte-americanos. Isto é um dos principais problemas, principalmente na Ilha de Santiago, até, e alastrou-se depois a outras ilhas, seja da região de Sotavento, seja Barlavento, ou seja, as ilhas a norte e as ilhas a sul. E a uma dada altura havia até as famosas lutas entre facções rivais de thugs, de gangues rivais. Isto acontecia na cidade da Praia, que resultavam em vários mortos, mas principalmente os thugs eram responsáveis pela criminalidade violenta, que beneficiavam também do problema da proliferação das armas, sobretudo das armas de fogo, que a lei que foi revista há cerca de 4 ou 5 anos nunca teve os efeitos que se pretendia, porque era uma lei muito complacente relativamente ao porte ilegal de armas. Os thugs, a luta entre facções rivais dos thugs, depois de ter sido feita uma ação até de ONGs e de pessoas individuais junto destes grupos. As lutas entre facções rivais diminuiu bastante. No entanto, o que não diminuiu foi a criminalidade violenta com origem nestes grupos. Isto é uma grande ameaça ao turismo, mas também uma grande ameaça aos principais centros urbanos cabo-verdianos, não é?
Raul, falaste da questão da CDAO, da forma como Cabo Verde olha para, por assim dizer, para o continente, não é? Para a frente dele. Em 2015, Cabo Verde, através então da Ministra dos Negócios Estrangeiros, liderou uma tentativa de assumir a chefia do Banco Africano de Desenvolvimento. Saiu derrotado pelo candidato da Nigéria, Nigéria que tem um poderio regional muito maior que Cabo Verde, mas também aqui aparece o problema da identificação de Cabo Verde. Estamos em África, estamos mais virados para a Europa.
Sim, seria mais simples se Cabo Verde estivesse integrado na UEMOA, não é? Estivesse no Franco CFA, quer dizer, há também uma luta regional. Terá prioridade alguém que prende ou teoricamente teria prioridade alguém que pertencesse a um Estado da UEMA e não a alguém de fora. Portanto, os grupos regionais também degladiam desta forma na tomada de posições ou na chefia de cargos para a economia regional e continental. Nesse sentido, até por esta, por aquilo que eu disse, esta forma de afirmação de Cabo Verde, esta questão identitária, Cabo Verde está um bocadinho para a África como os britânicos estão para a Europa. Yes, there's Britain and then there's Europe.
Mas ao mesmo tempo, Raul, Cabo Verde acaba por ter este papel, é como um laço, não é? Entre a ECOWAS e o mundo, porque tem um relacionamento mais particular do que o resto de África com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o Brasil, com a China.
Pois, com certeza, lá está, mais uma vez, também pela questão linguística que eu referi há pouco e por um outro aspecto que me parece também é muito importante, é que Cabo Verde é credível em termos políticos. Cabo Verde, como também tinha referido há bocado, é a maior e a melhor, digamos assim, democracia ou a mais funcional democracia em África. Isto também se deve ao facto de uma das apostas de Cabo Verde ser na educação. E tem uma população muito jovem, mas com um alto grau de ensino, e daí também a desenho as parcerias que tem com Portugal e com o Brasil também. O Cabo Verde tem estas particularidades todas e pode, por Portugal, ser um polo dinamizador de muita coisa e de fazer muitas pontes. E essa posição estratégica insular dá-lhe essa perspectiva. De tudo isto, digamos a falar, é de tudo isto que se faz um Cabo Verdeano.
Rui.
Tal como Raul disse, Cabo Verde não se sente verdadeiramente integrado na CDAO. Isto não, por causa dos exemplos também dos países que pertencem à CDAO, as demonstrações que têm feito em estabilidade interna. Por outro lado, Cabo Verde tem uma necessidade imensa de promover tudo que seja no âmbito da cooperação. E nesse âmbito acaba, de certa forma, por se expor. Por exemplo, eu dou o exemplo do projeto ligado à segurança privada, de criação em Cabo Verde, um centro de formação nas áreas de defesa e de segurança, um projeto que envolvia israelitas e norte-americanos. O governo desmentiu oficialmente esta informação, mas nunca negou a existência desses contactos. Por outro lado, também a famosa estabelecimento da AFICOM em Cabo Verde, que ainda é um tema que muito da atualidade, o governo nem sequer confirmou, nem desmentiu esta possibilidade. Mas observadores em Cabo Verde, eles dizem que o governo, o único problema que tem relativamente à AFRICOM é que isto implica uma alteração constitucional para a supressão da não aceitação das bases militares no país. O que é que isto quer dizer? Com este tipo de estruturas, organizações e centros em Cabo Verde, certamente que poderá chamar a atenção do país, devido à sua posição geográfica, a organizações radicais terroristas a poderem vir a operar no próprio arquipélago. Portanto, daí uma certa retração, por um lado, e, por outro lado, dependência deste tipo de iniciativas. Porquê? Porque Cabo Verde está completamente dependente da cooperação internacional. Uhum. Isto enquadra-se um bocado no ambiente, não é, político que vivem todos os países desta região, principalmente da CDAO.
E se nos lembrarmos de que Cabo Verde pertence à chamada sub-região saheliana de África, em que tem como parceiros Mauritânia e Níger, com todos os seus problemas de islamismo. Raul.
Apenas reiterar tudo aquilo que o Rui acabou de dizer. De facto, essa cooperação internacional vai colocar ainda mais no mapa Cabo Verde e vai dar-lhe um cosmopolitismo bastante interessante. E não deixa de ser interessante que, uma vez mais, é numa ilha ou num arquipélago que estas coisas boas acontecem, que estes bons resultados, não é, relativamente à cooperação, estes bons resultados ao nível da governação, da governança, dos níveis democráticos do país, etc., acontecem numa ilha, o que vai ao encontro da utopia, da criação e da construção das utopias, que só, de facto, num sítio isolado de interferências exteriores é que seria possível. E Cabo Verde é também, nesse sentido, uma dessas provas.
Passagem agora para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 26 de abril de 2018. O Presidente da Coreia do Sul irá saudar o líder norte-coreano na linha de demarcação militar que separa os dois países amanhã, sexta-feira, antes de uma cimeira entre os dois. O chefe do Gabinete de Moon divulgou esta quinta-feira detalhes do plano para o evento. Espera-se que a discussão se concentre no programa nuclear da Coreia do Norte. Após as negociações, os dirigentes devem participar numa cerimónia de plantio de árvores na fronteira, usando solo e água dos dois países. Moon e Kim farão uma segunda reunião e irão antes da cerimónia de despedida da delegação norte-coreana. O estado de guerra persiste tecnicamente na península. Combates ativos terminaram, recordamos, em 1957, com o armistício após 37 meses da Guerra da Coreia. Ronnie Jackson, o médico da Casa Branca, anunciou esta quinta-feira que desiste da nomeação para secretário do Departamento dos Assuntos dos Veteranos. Em março passado, tinha sido indicado para o cargo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O afastamento está relacionado com acusações de má conduta profissional de Ronnie Jackson. O médico é acusado, nomeadamente, de beber no trabalho e de recitar analgésicos sem controle. Jackson, um almirante que exerceu a atividade de médico na Casa Branca para os últimos presidentes norte-americanos, estava sob crescente vigilância do Senado e esta semana cancelou a sua audiência de confirmação. A oposição democrática e o Comitê de Assuntos dos Veteranos do Senado publicaram esta semana um relatório que resume as entrevistas com 23 pessoas que trabalham ou trabalharam com Jackson e que acusam o médico de negligência ao recitar medicamentos, de beber no trabalho e de gerar um ambiente laboral hostil. As forças de segurança iranianas detiveram recentemente os presumíveis elementos de uma cela de espionagem ligada a Londres, incluindo um professor universitário com dupla nacionalidade britânica e iraniana. Os detidos, cujo número não foi divulgado, faziam parte de uma rede que tentava realizar operações de espionagem para a Inglaterra. Também terão mantido contatos com os líderes dos protestos reformistas de 2009 contra a reeleição para a presidência do ultraconservador Ahmadinejad e com outros grupos contra o sistema da República Islâmica. O britânico-iraniano detido é Abbas Adalat, professor de Ciências Informáticas no Imperial College de Londres e militante pacifista. Segundo o Centro dos Defensores de Direitos Humanos no Irão, sediado em Nova Iorque, Adalat foi detido pelos guardas da Revolução e está preso desde o dia 15 de abril. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico já pediu informações urgentes ao Irão sobre Adalat. Na Tanzânia, as ruas estiveram calmas após as autoridades terem prometido espancar quem desafiasse a proibição governamental contra as manifestações previstas para hoje. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A propriedade intelectual é uma expressão que se refere a criações da mente humana que são reconhecidas e protegidas pela lei, como invenções, trabalhos literários e artísticos, bem como símbolos, nomes, imagens e desenhos usados no comércio. Inclui espetáculos musicais, filmes, moda, descobertas na medicina e na tecnologia, e inovações em desenhos em qualquer campo e género. A propriedade intelectual representa o nosso gênio. Roubar propriedade intelectual não é crime menor do que roubar a alguém a carteira ou danificar as mercadorias. Algumas consequências do roubo de propriedade intelectual são óbvias. Se o doente for tratado com medicamentação falsa, a sua saúde pode sofrer ou pode morrer. O roubo da propriedade intelectual priva os artistas, os inventores e os inovadores da justa compensação e prejudica os compradores das mercadorias piratadas porque o valor da compra é inferior ao publicitado. Algumas das formas menos conhecidas do roubo de propriedade intelectual incluem a apropriação de segredos comerciais e conhecimento especializado, habitualmente através do roubo cibernético, transferência compulsiva de tecnologia de empresas transnacionais para o governo de uma nação onde desejam comercializar. Uma das consequências mais sérias do roubo da propriedade intelectual reside no facto de amordaçar a criatividade e a inovação. A 26 de abril observamos o Dia Mundial da Propriedade Intelectual para celebrar a criatividade, para reconhecer as contribuições dos criadores, inventores e inovadores para o desenvolvimento das sociedades no mundo e para alertar para a forma como as patentes, os direitos de autor e marcas registadas contribuem para o progresso da humanidade. O tema deste ano, as mulheres na inovação e a criatividade, destinam-se a celebrar as contribuições das mulheres para a propriedade intelectual. A proteção e a aplicação dos direitos da propriedade intelectual ajudam a assegurar que o mundo continue a beneficiar do tempo, recurso e intelecto investido no desenvolvimento de novas tecnologias e na melhoria das existentes, alguns dos nossos cidadãos mais criativos e das novas marcas e modelos de produção. Nesta data, enquanto celebramos a capacidade humana de criar, inovar e inventar, apelamos a todos os nossos amigos e parceiros para reforçarem as leis da propriedade intelectual onde seja necessário e aplicar a lei para bem de todos nós. Foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, chegamos assim ao fim da emissão de hoje, dia 26 de abril, da Voz da América, em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedimos-nos agora e desejamos muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.